Express Cultura.
Boa tarde a todos, começando mais um Express Cultura. Express Cultura super especial hoje, a gente vai ter entrevista, vai ter dica de cinema, vai ter novidades aqui no campus da USP Ribeirão Preto. Então convido a você a passar essa meia hora sintonizado aqui em 107,9 ou, se você estiver fora de Ribeirão, em radio.usp.br ou através do aplicativo do Jornal da USP, que você pode baixar em qualquer celular. Se você quiser entrar em contato com a gente tem o nosso e-mail expresscultura@usp.br e temos também o nosso Instagram, que é o @expresscultura. Eu aproveito, né, para convidar vocês para depois que o Express Cultura terminar, você entrar em ribeirão.usp.br. Lá, além do Express Cultura de hoje, tem também os Express Cultura passado, que você pode acessar e ouvir quantas vezes você quiser.
Entrevista.
O projeto Gravação estreia no dia 22 de abril seu festival de curtas-metragens no Cineclube Cauim, apresentando os trabalhos realizados por alunos do projeto. Esse projeto é uma realização da Associação Pro Esporte Cultura Sul. O projeto teve início há um ano atrás e a exibição marca o fechamento do projeto. Para dar mais detalhes sobre essa exibição e sobre o Gravação, eu converso com a Marcela Bagini, assistente de coordenação do projeto. Marcela, boa tarde.
Boa tarde, Kaled. É uma honra estar aqui com vocês da Rádio USP.
A honra é toda nossa. Conta pra gente como que funcionou, como que funciona o projeto Gravação e para quem ele é direcionado.
Esse projeto Gravação, ele é direcionado para crianças e adolescentes tanto daqui de Ribeirão Preto quanto de Nova Londrina. Aqui em Ribeirão Preto, a gente está especificamente na Casa das Mangueiras, na OCA, que é uma instituição que está lá na Vila Virgínia, e no CSU lá do bairro também. E a gente oferece aulas de audiovisual para essas crianças e para esses adolescentes. Então, eles aprendem a editar, a gravar, fazer entrevista, editar áudio, editar vídeo. Então, é um projeto muito completo que a gente passou mais ou menos uns 10 meses aí ensinando tudo para essas crianças. E agora a gente vai mostrar o resultado disso, porque eles produziram alguns curtas que a gente vai exibir na segunda que vem.
Muito bem. E conta para mim quais são os temas, né? Existe um tema padrão, assim, que os curtas foram desenvolvidos ou cada um teve uma ideia e foi e seguiu?
O nosso projeto, ele é todo pautado nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são as ODSs, né, que é a maneira como é mais conhecido. E aí, a gente tem ali, se eu não me engano, 17 assuntos, e os alunos puderam trabalhar dentro dessas temáticas. Então, a gente tem curtas que falam sobre a mulher na comunidade, a gente fala sobre a comunidade que é ali onde a OCA atende, na Vila Virgínia, que é a favela das Mangueiras. A gente tem várias abordagens ali que tem esse aspecto social, que a gente comentou essa discussão junto com os nossos alunos.
Perfeito. Ô Marcelo, uma dúvida minha. Você falou que esse projeto acontece tanto aqui em Ribeirão Preto como no Sul, né? Existe uma interação, um contato entre essas turmas?
Com os alunos, não, mas a equipe técnica, sim. Porque a gente preza muito para ter um padrão de atendimento, né? Assim, que os nossos alunos acabem atendendo um plano pedagógico, tem ali as mesmas habilidades desenvolvidas. Como a gente está falando de Nova Londrina, que é uma cidade a 10 horas de Ribeirão, então fica difícil a gente se compassar todo mundo, né? E todo mundo para lá, ou vem todo mundo para cá. Mas a equipe técnica sempre esteve muito alinhada aí dentro disso, e a gente já fez o evento lá, foi super legal, o pessoal trabalhou super bem lá também. Então, a gente tem muitas expectativas aí quando se diz sobre a renovação do projeto, porque foi bem bacana.
Muito bem. E aqui em Ribeirão Preto, quem está interessado em assistir, como que faz, Marcela?
É só chegar, Kaled. A gente vai estar no dia 22, na segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, lá no Cineclube Cauim. A entrada é gratuita, a gente tem acessibilidade no evento, então a gente tem Libras, tem audiodescrição. E é aberto ao público, então se você que está nos ouvindo quer participar, quer prestigiar, quer conhecer o nosso projeto, as nossas crianças e as nossas produções, é só ir até lá que a gente vai estar de portas abertas.
Muito bem, até legal para quem, né, tem filho aí que, querendo aprender sobre audiovisual, quem sabe, né, você assiste, né, leva a criança também para assistir, quem sabe na próxima edição ela também não participa. Marcela, muito obrigado, eu conversei com a Marcela Bagini, que é assistente de coordenação do projeto Gravação. Ela falou sobre o Festival de Curtas que o pessoal está promovendo, né, que acontece no dia 22 de abril, às 10h30 da manhã, no Cineclube Cauim. É importante reforçar que o Cineclube Cauim mudou de endereço, né? A gente tem muito na cabeça aquele endereço na São Sebastião. Não, ele está em novo endereço, Rua Olavo Bilac 135. Então, Rua Olavo Bilac 135. Só você chegar, não precisa retirar ingresso, não precisa pagar nada, só você chegar para assistir esse trabalho maravilhoso desenvolvido pela Associação para o Esporte e Cultura. Marcela, muito obrigado pela entrevista. Agora, aquele momento que você faz o convite para os nossos ouvintes para conhecerem um pouco mais do projeto Gravação.
Obrigada a vocês. Estou super feliz de poder participar aí da programação da Rádio USP. Eu estou falando direto aqui da Casa das Mangueiras, com a nossa super turma aqui, que está em silêncio, prestando super atenção nessa entrevista.
Legal.
E a gente conta muito com a presença de todo mundo, com a participação, porque o nosso propósito é, além de atender essas crianças, atender a comunidade, né? É um projeto nosso. Então, seria muito bom que você que está aí nos ouvindo, você, Calete, que está entrevistando a gente, possam participar e possam prestigiar também.
Muito bem, muito obrigado, Marcela. Um abraço para o pessoal da Casa das Mangueiras, um abraço para a criançada aí. Segunda-feira, então, nos vemos na exibição.
Obrigada.
Muito legal esse projeto, né? Vale a pena aí você assistir.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Vamos fazer uma pausa para escutar Beto Guedes, Sal da Terra. Daqui a pouco a gente volta.
Deixa viver o amor, a paz na terra, o fé.
Que tal um cinema?
Vocês escutaram Beto Guedes com Sal da Terra. Agora vamos começar com as dicas de hoje. Vamos falar um pouquinho de cinema, né? O Sesc apresenta o longa-metragem How to Have Sex, da diretora Molly Manning Walker. Com classificação indicativa de 16 anos, acompanhamos a vida de três adolescentes em um verão na Europa. Então, entre festas, danças e namoros, o que deveria ser um dos melhores momentos de suas vidas, revela as complexidades da amizade feminina e também da sexualidade adolescente. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos, com uma hora de antecedência e 70 lugares que podem ser ocupados por ordem de chegada. O filme então começa às 7h30 da noite no auditório do Sesc, Sesc Rua Tibiriçá, número 50. Continuando com as dicas de cinema, você também pode aproveitar as sessões da Casa Belas Artes, que tem três filmes em cartaz, começando pela sessão das 14h, com o longa Até Cair da Noite, do diretor Christoph Holzhauser. O filme narra a história de um agente secreto, Robert, que tem a missão de prender um traficante perigoso. Para se infiltrar, ele finge então ser o companheiro de Lenny. Robert, no entanto, se vê gostando romanticamente de sua companheira. O filme não é recomendado para menores de 14 anos. Então essa é a primeira sessão do Casa Belas Artes. Temos a segunda às 16h, com o filme Domingo à Noite, dirigido por André Buchowski. E tem classificação de 14 anos. No longa acompanhamos a vida de Margot, né, que tem 75 anos, e no filme é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela é casada por mais de 50 anos com Antônio, que é um escritor premiado, que agora está com Alzheimer avançado. E a vida dela, né, muda completamente quando ela descobre que também tem esse Alzheimer. Então, essa é a sessão das 16h. Domingo à noite, Marieta Severo interpretando a Margot, vale bastante a pena assistir, filme maravilhoso. Para fechar a programação da Casa Belas Artes, às 19h será exibido o filme Nada Será Como Antes, da diretora Anna Heiper, e tem classificação indicativa de 10 anos. É um documentário que retrata o grupo de artistas responsáveis pela criação dos álbuns Clube da Esquina 1 e 2, considerado pelos críticos como uma das melhores obras de todos os tempos. O longa mostra então o processo criativo de músicos como Loborges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva e Wagner Tiso. Então, mergulhando na musicalidade e processo criativo desses artistas, o filme, né, inclui lugares, pessoas e outras referências que influenciaram a criação das canções. Essas são as três sessões da Casa Belas Artes, às 14h até o cair da noite, 16h domingo à noite e às 19h da noite temos o Nada Será Como Antes. Casa Belas Artes aceita só pagamento em Pix e dinheiro. Ingressos das sessões estão R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia entrada. Lembrando que o espaço fica na rua Conselheiro Dantas, número 500, na Vila Tibério. E fechando então as nossas dicas de cinema de hoje, o Miss exibe o filme Em 97 Era Assim, do diretor Zé Cabrito. Com classificação indicativa de 16 anos, essa comédia adolescente conta a história de Renato, um garoto de 15 anos e seus três melhores amigos que querem perder a virgindade. A solução encontrada então é recorrer a uma profissional, mas para isso precisam de dinheiro. O filme será então às 18h30 da noite no MIS. O MIS fica na rua Cerqueira César, 371, e a sessão é gratuita, é só você chegar.
Express Cultura.
A gente faz uma nova pausa, já que estamos falando de Clube da Esquina. Vamos escutar um clássico de Loborges, Paisagem da Janela.
Quando eu falava dessas cores mórbidas, mas eu falava destes homens sórdidos, quando eu falava desse temporal. Cheiro natural, de coisas naturais.
cores mórbidas. Mas eu falava destes homens sórdidos. Quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. E eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Yeah, yeah. Cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios. Eu olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Um cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão, você não quer acreditar.
Vocês escutaram Loborges com Paisagem da Janela. Agora vamos falar, aproveitando, né, que a gente está falando do Loborges, vamos falar um pouquinho de música. O pianista Christian Badu, aliás, Christian Budu, se apresenta hoje no Teatro Pedro II, às 8 horas da noite. No concerto, o artista apresenta músicas autorais do seu novo álbum, Pianolatria, lançado pelo selo Sesc. O álbum presta uma homenagem à história do piano na música brasileira. Então destaca compositores como Camargo Guarnieri, Chiquinha Gonzaga e também o Villa-Lobos. Os ingressos estão disponíveis para venda online no site do Sesc, com valores de R$ 12,00 para quem tem credencial plena, R$ 20,00 a meia entrada e R$ 40,00 a inteira. Continuando, aliás, né, nessa onda musical, só que agora a gente vai falar um pouquinho de festival. E a gente vai falar um pouquinho de quem está querendo oportunidade de entrar nesses grandes festivais, né? Acaba sendo muito difícil para quem está começando, tem um som autoral, está começando, chegar, né, a esses grandes festivais. Então a gente vai passar algumas dicas aí para quem está com essa ideia. Começaram ontem as inscrições para o concurso de bandas do João Rock. A banda vencedora vai ter oportunidade de tocar no palco do festival. Para participar, a banda tem que ter músicas autorais em português e os integrantes mais de 18 anos. A primeira etapa, então, acontece com votação popular, onde vão ser selecionados 20 grupos que vão passar pelo júri técnico até sobrar somente uma banda. O João Rock é um dos principais festivais de música do interior, acho que o pessoal aqui de Ribeirão conhece muito bem, e nessa edição conta com 20 atrações, como Djavan, CPM 22, Ney Mato Grosso e até a Pit. Tem também Duda Beat e Djonga. O evento acontece então no dia 8 de junho no Parque Permanente de Exposições, porém as inscrições para o concurso já começaram, é só você entrar no site do João Rock e lá tem todas as dicas para você seguir aí com a inscrição e a sua participação neste concurso. O outro concurso que a gente está falando é o concurso do Festival Planeta Urbano, que é feito em parceria com a gravadora Supernova. As inscrições estão abertas para novas bandas e pessoas que queiram tocar no palco do festival. As inscrições se encerram hoje, então você que tem aí um som autoral, né? O Festival Planeta Urbano é mais ligado à cultura de rua, né? Então, eu acho que música mais ligada ao trap, ao rap, né? Até o funk entra, né? Então, o pessoal que tem um som mais voltado para esse estilo musical. Se você quer participar, você entra no Instagram, @ Festival Planeta Urbano. Lá vai ter, né, os detalhes, como que você faz para se inscrever nesse concurso aí. E quem sabe você também tocar no Festival Planeta Urbano, que acontece no dia 11 de maio, na CHF Espaço Cultural. Bom, pessoal, a gente falou bastante, né, desses festivais. Agora vamos falar um pouquinho da nossa querida USP. Após um período de 9 anos de reformas, o campus da USP de Ribeirão Preto celebrou a inauguração da Biblioteca Central e também do Teatro do Campus. Lembrando que a Biblioteca Central passou por essa reforma de 9 anos, né? O Teatro do Campus não, foi algo bem mais rápido, né? A Biblioteca Central conta com salas de estudo em grupo e individual, além de uma ampla variedade de serviços, incluindo uma livraria, né? A livraria da EDUSP. Mas eu acho que o que mais vale a pena, né, é o acervo dessa biblioteca. São 120 mil livros que estão disponíveis para serviço de empréstimo, consultas e também devoluções, né? O Teatro do Campus já é outra coisa. Ele recebeu melhorias no seu palco, né, fazendo no palco e no fosso da orquestra, no teto, paredes e telhados. E o agora possui 326 lugares na plateia, né, e está pronto para todo tipo de apresentação cultural, como espetáculos de música, teatro e dança. O que foi feito lá, principalmente, foi estender um pouco mais o fosso, né, para apresentações de orquestra. Mas aí, convido a todos a virem aqui, tanto na biblioteca, alunos da USP, né, para passarem na biblioteca, para agora sim, né, conseguir acessar os livros de maneira mais fácil e também conhecer as melhorias do espaço. E para quem não conhece o Teatro do Campus, né, antiga capela, há muito tempo atrás chamava-se capela, e mais tempo atrás ainda foi uma capela, né? Então por isso o nome que usavam antes, que era capela, e depois agora virou Teatro do Campus. Ainda tem uma cruz bem na entrada ali do teatro. Então convido a você a conhecer então os novos espaços do Teatro do Campus, tá bom? Pessoal, eu agradeço a todos, me despeço e amanhã a gente volta com mais dicas culturais. Para todos, uma ótima tarde. Espero que vocês possam curtir as dicas que a gente passou. Amanhã eu tô de volta com mais dicas culturais. Tchau, tchau.
Express Cultura. We'll be right back.
Express Cultura.